O nosso tema hoje é este: sejamos firmes em tempos de tentações. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Acharam? Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Repare aí, quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Quando nós lemos este versículo, parece que Satanás esgotou todo o seu arsenal contra Jesus, devido à expressão, quando ele terminou de tentar, quando ele acabou de tentar Jesus, como? De todas as maneiras, o modo como está redigido, parece que ele não tinha mais arsenal, ele não tinha mais armas para continuar tentando Jesus. Mas também o texto diz que ele foi embora. Ele foi embora por quê? Porque Jesus o resistiu. Correto? Jesus o resistiu. No entanto, o texto também diz que ele foi embora por algum tempo. A derrota aqui de Satanás foi decisiva, mas não final. Jesus, através do seu ministério, teria muitos encontros, muitas outras batalhas contra o seu inimigo. E quando nós vamos falar sobre tentação, nós discorremos sobre um assunto que é um movimento de vai e vem. Acontece e para. Em um momento você é tentado, no outro não. E com relação a isso, nós precisamos sempre estar alertas aos constantes ataques do inimigo. Nesta noite, eu quero tentar mostrar para você como ele ataca. Quais são suas armas? O que ele usa para nos atacar? O que ele faz para nos seduzir? Nós já estamos cansados de saber que toda tentação não procede do diabo, mas procede de nós mesmos, porque são os nossos desejos pessoais que geram a tentação. Ele nem sempre sabe quais são os nossos desejos. Ele não precisa saber, porque ele conhece áreas da vida humana que são frágeis. E ele sabe como atacar. E em uma dessas áreas, nossos desejos carnais se encaixam. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os meios que Satanás usa para nos seduzir. O apóstolo João diz: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Entenda bem a construção deste verso. Primeiro ele diz que nada que é deste mundo vem do Pai. Nós somos tentados a imaginar. Não foi Deus que criou o universo? Foi. Não é Ele que criou e restaurou a Terra? Foi. A nossa crença é esta. Eu creio nisso de todo o meu coração. No entanto, Deus não está falando sobre estas coisas aí. Ele está falando de um sistema que o contraria constantemente, que se opõe a ele. E as pessoas que participam desse sistema são denominadas como mundanas, porque participam de uma filosofia que nós denominamos como mundanismo. E nós vamos ver isto já já. Mas ele diz como o mundo funciona. Ele diz aí como o mundanismo atua. Com que bases ele tenta arrastar o Filho de Deus para longe do Criador. Ele diz lá, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Então João diz que estas coisas não vêm de Deus, mas estas coisas vêm do mundo. Nós temos, erroneamente, dado a Satanás e aos seus demônios muito crédito. Em muitas igrejas só se fala de demônios. Mas hoje eu vou falar bastante. Mas não é sempre que eu fico mencionando. Porque ele leva muita culpa. De falhas e erros que são nossos, que não são deles. Então, através deste verso, você percebe o quê? Os maus desejos da natureza humana. Onde estão os maus desejos? Onde estão? Na natureza humana. Em nós. De onde vem a vontade de ter o que agrada aos olhos? De nós também. O que produz esse orgulho pelas coisas da vida? Os desejos da natureza humana e a vontade de ter o que agrada a essa própria natureza. Então você percebe que tudo isso está dentro de nós mesmos. Isso não está em Satanás, mas em nós. Ele, por natureza, é mentiroso. Jesus o tratou como o pai da mentira, do engano. Então ele tenta nos seduzir em três áreas específicas. Primeiro, pelos maus desejos da natureza humana. Em algumas versões mais antigas aparece a palavra concupiscência. Na NVI, cobiça. Mas isso quer dizer maus desejos. E no grego significa um desejo ardente. Alguma coisa que queima. Então a pessoa fica incendiada pelos desejos. Nós vamos explicar isso já já. Ele tenta nos seduzir pela vontade de ter o que agrada aos olhos. De novo eu coloquei, concupiscência ou cobiça dos olhos, como aparece na NVI. Então, pela vontade de ter o que agrada aos olhos. E em terceiro, pelo orgulho pelas coisas da vida. Nas versões antigas aparece a expressão soberba. E na NVI, ostentação dos bens. Pronto. Fiz amizade com todas as versões. Ninguém pode reclamar agora. Então Satanás nos ataca em três áreas. Ele procura nos seduzir em três áreas. Vamos repetir? Primeiro, pelos maus desejos da natureza humana. Ponto. Segundo, pela vontade de ter o que agrada aos olhos. Terceiro, pelo orgulho pelas coisas da vida. É através destas três áreas que ele procura fazer com que nós nos tornemos pessoas mundanas. Nesta vida, ou você é cristão, ou você é mundano. Pelo princípio apresentado por Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um, ou amará o outro. Quando uma pessoa é mundana, significa que ela pertence ao mundo, a um sistema que se opõe aos princípios de Deus. Vocês se lembram de um exemplo? Quando Jesus falou com os líderes religiosos assim: o pai de vocês não é Abraão. Vocês não vivem pela fé. O pai de vocês é Satanás, é o diabo. Porque vocês amam, vocês adoram, vocês têm prazer em fazer ou cumprir os seus desejos. Vocês têm prazer, alegria em praticar a sua sedução. Se o princípio vale para um, o mesmo vale para outro. Nós devemos ter prazer, alegria, em sermos seduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus nos convence acerca da verdade. E o Espírito do mundo convence o homem acerca do engano. Nós vivemos sob uma guerra espiritual. E nós temos que escolher entre um lado e outro. Entre sermos cristãos ou mundanos. Isso nos leva a um outro ponto. Que o mundanismo vai além do que imaginamos. O que nós entendemos sobre mundanismo? Algumas pessoas pensam que o mundanismo tem a ver somente com o comportamento externo, com uma conduta irregular, incorreta. Ou seja, com quem nós estamos andando? Em algumas igrejas é proibido você ter amizades com pessoas que não são de Deus, ou não é verdade? No entanto, você tem que conviver com essas pessoas, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, e às vezes até com o seu próprio cônjuge. Com os filhos, com os pais. Há igrejas que são mundanas. Pelo princípio pelo qual elas agem, se movimentam. Não existe ali uma ação de Deus, eles são mundanos. E eles não estão andando com bandidos, com criminosos, com imorais. Eles se reúnem para ler Bíblia, para cantar, oram, mas são mundanos. Nós dizemos que o mundanismo tem a ver com os lugares que frequentamos. Nós temos que entender que Deus não nos proíbe de andarmos pelas ruas. E que às vezes você é convidado para estar num lugar onde só existem pessoas de caráter dúbio. Mas você tem que ter consciência de que, como cristão, qual é o seu papel nesse lugar? Jesus comeu na casa de Mateus, que era conhecido como Levi. Ele era um homem odiado. E a exemplo dele, Zaqueu. A mulher samaritana, Maria Madalena, e os seus discípulos, todos galileus. Jesus só andou com quem não prestava. Mas ele guardou os princípios do reino de Deus. Alguns dizem que o mundanismo tem a ver com atividades que desfrutamos. Facções do cristianismo proíbem você de colocar um maiô. Eu já fui em alguns lugares onde as irmãs vão na praia de vestido longo. Tomar um sol. Eu queria ver você nesse lugar assim. Elas vão de óculos escuros. E algumas igrejas também proíbem os olhos escuros. Porque diz que as trevas estão diante dos olhos. Já ouviram falar isso? No entanto, é verdade que nós temos que tomar cuidado com quem andamos, ou não? Sim ou não? Tá. É verdade que nós devemos tomar cuidado com os lugares que frequentamos. Como também é verdade que nós devemos ter zelo com aquilo que desfrutamos. No entanto, mundanismo não é isso como certo. O mundanismo começa no coração. Você pode estar aqui, como eu disse, com uma Bíblia. Você pode não ser nenhum criminoso. Você pode não estar por aí enganando pessoas. Mas é mundano. Porque a pessoa se caracteriza pela exposição de João. Então, os maus desejos da natureza humana referem-se o quê? À satisfação de desejos físicos. Quantas pessoas entram em sites pornográficos e se masturbam? A vontade de ter o que agrada aos olhos refere-se ao desejo desenfreado de obter coisas que eu não devo. Se você não controla os desejos da natureza humana, você, pela intenção, é imoral. Jesus disse: se você odiar o seu irmão, aos olhos de Deus você é um assassino. Você não precisa praticar o crime. Se você, homem, olhar para uma moça bonita e admirá-la, mas se você ultrapassa esse ponto e você começa a desejar, você está praticando interiormente uma imoralidade. Você está se alimentando com algo errado. Quantas vezes nós queremos obter coisas que não devemos? Deus está dizendo não. Mas nós queremos. Satanás é hábil. Ele diz assim: olha a pessoa que fez mal para você. O que que ele está aguçando? Os maus desejos da minha natureza para que eu odeie aquela pessoa. Para que eu não perdoe. Para que eu a rejeite. E quando nós praticamos isto, vocês estão comigo? Eu vou falar bem devagar, porque isso aqui hoje vai ser que nem uma aula, hein? Quando nós praticamos isso, nós estamos fugindo da verdade que Cristo nos deu. Quando ele ensinou: quando vocês amam os seus amigos, que bem vocês fazem. Mas ele diz: amem os seus inimigos, orem por eles e os abençoe. Ele não está dizendo que você tem que sair por aí procurando inimigos. Mas ele está dizendo que você não deve revidar ao ser perseguido, ao ser insultado. É uma coisa difícil para nós, difícil para mim, difícil para você, e erramos muito. Mas a verdade é essa. Nós somos tentados por Satanás em nossos próprios desejos. Quando você não consegue controlar que você quer, você se torna o quê? Compulsivo. Você não ficaria mais linda com aquele vestido? Mas nem com o que você tem fica, e com aquele então também não vai ficar. Quanta roupa você já comprou para ficar mais bonito? Deus não está contra você comprar roupa, em se adornar, em se maquiar, Não, não é isso. O que Deus diz é o seguinte: não exagere, não perca a sua modéstia, e além do mais, o que eu valorizo, diz ele, é o que você é interiormente. Quando nós deixamos de pensar quem nós devemos ser interiormente, nós desonramos a Deus e nos tornamos mundanos. Vamos ver se funciona. O orgulho pelas coisas da vida refere-se ao quê? À obsessão com o nível social. Ou à necessidade de ser importante para exercer influência. Quantas pessoas nós conhecemos que se tornam inconvenientes pelo fato de tentarem impor sua tolice como sinônimo de sabedoria, de inteligência. Se tornam pessoas monstruosas, como um animal, como um pterodáctilo, aquele dinossauro que voava, dentro de uma gaiola de canário. Imagine a situação desse bicho. Ele não percebe o quanto ele é tolo. A Bíblia diz que nada é por força, nem por violência, mas tudo é pelo Espírito. Quando Eva foi tentada por Satanás, a sua tentação se baseou nessas três ações satânicas. Vou voltar. Ele despertou em Eva um desejo. Ele disse a Eva: olha o que lhe falta. Conhecimento do bem e do mal. Então, você vai ser como Deus. Você acha que isso não interfere na vida? Mas constantemente leva você a tomar decisões erradas. Você gostava disso e de repente não gosta mais. O filho amava o pai, agora odeia o pai. A mulher amava o marido, agora odeia. O marido amava a mulher, agora odeia. Qual é a influência que está entrando na mente desta pessoa? Que tipo de desejo está esgotando suas forças? Que tipo de influência está arrastando essa vida para longe de Deus? E da verdade? Constantemente nós vemos pessoas assassinando cônjuges. Porque desconfiou que não era mais amado. Ele agiu ou ela agiu com força, com violência, baseando-se no quê? Nos seus próprios desejos. Sabe qual é a resposta que a igreja dá a isso? O diabo está levando. Não é o diabo. É a pessoa que não sabe resistir. Porque não conhece a verdade, ou está aquém dela, ou não está familiarizado com ela, ou não a conhece mesmo. Porque não busca. Jesus também foi tentado do mesmo modo que Eva. É só você fazer uma análise lá e você vai ver. No entanto, ele resistiu, ao contrário que de Eva, que não se opôs. Por isso nos leva a um terceiro ponto. Em vez de valorizarmos a Satanás, valorizar você entende aí entre aspas, né? Tomemos atitudes corretas que glorificam a Deus. Que atitudes? Entenda que Deus valoriza o domínio próprio, um espírito generoso e um serviço espiritual humilde. O que Deus valoriza? Domínio próprio. Deus ama aquela pessoa que sabe negar-se a si mesma. Porque este é um princípio básico do cristianismo, dos ensinos de Cristo. Se você quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Aquele que amar a sua vida não terá a vida verdadeira, mas aquele que deixar os seus interesses de lado terá a vida verdadeira. É possível dar a impressão de que evitamos os prazeres mundanos, enquanto ainda guardamos atitudes mundanas em nossos corações. Nós precisamos romper constantemente com esses sentimentos. Jesus disse: sejam meus seguidores, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, sou bondoso e humilde, e vocês encontrarão descanso. A palavra descanso significa a capacidade que Deus nos dá para rompermos com uma linhagem, seja ela religiosa, falsa, sejam sentimentos falsos, errados, sejam pensamentos fúteis. Deus nos dá esta capacidade quando nós nos tornamos discípulos de Cristo. Quando é que nós somos discípulos? Quando estamos dispostos a aprender. Quando nos revestimos com a roupagem do aluno. Quando nos sentamos aos pés do mestre. Quando somos capazes de jogar aos seus pés o que nós denominamos como precioso. Para que ele se torne a nossa única preciosidade. Qual é o espírito do discípulo? É necessário que eu diminua e que ele cresça. Porque quanto mais Cristo crescer, eu cresço junto com ele. Porque um discípulo, um aluno, um pupilo, nunca está acima de seu mestre. Se houvesse uma montanha sobre a terra, mais alta que o Monte Everest, eu não duvido que pessoas se arriscariam, que alpinistas não se arriscariam a chegar ao topo desse monte. Quando eu permito que Cristo cresça, esta atitude me leva a crescer também nele, a adquirir mais intimidade, conhecimento e graça. Então eu vou rompendo com aquelas bobagens que vão entrando na minha mente, com aquelas influências, com aquelas seduções satânicas, com aquelas paixões, com aqueles devaneios que me levam ao caos e que irão destruir a minha moral, minha família, a minha comunhão com Deus, e que me levará para o inferno. Longe de nós tomarmos decisões que Deus não indicou. É também possível, como Jesus, amar os pecadores e passar tempo com eles, enquanto se mantém os valores do reino de Deus. Não me venha com a conversa de que onde você trabalha só tem demônios. O chefe é o pai dos capeta. Que a rua que você trabalha, que o lugar que você mora, só tem pessoas satanizadas. Você pode conservar os princípios do reino de Deus em qualquer lugar. Se você estiver em algum lugar com amigos, seja na praia, no restaurante, em qualquer lugar, você ainda pode manter os princípios do reino de Deus em seu coração. Uma coisa é certa, quando nós atribuímos a Satanás tentações e capacidades ilimitadas, nós estamos fazendo com que este nosso adversário, pois este é o significado do seu nome, Satanás, se torne maior do que ele realmente é. Paulo disse o seguinte, em 1 Coríntios 10, 13, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Quando Paulo diz que as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, significa que Satanás é limitado. O poder de Satanás está naquilo que damos a ele. Se você está alimentando um clima desagradável dentro de casa, procure saber por quê. Se você está desonrando seu pai e sua mãe, por que você está fazendo isso? Se você está provocando a ira nos seus filhos por um radicalismo negativo, por que você está fazendo isso? Se você anda azedo e mal educado, mal-humorado, por que você anda assim? E você perceberá que na maioria das vezes, 99,9, você não tem razão. Você está quebrando as regras. O simples fato de preocupar-se significa falta de fé, falta de entrega. O fato de tentar resolver as coisas pela briga, pela força, pelo ódio, pelo mal-estar, significa que eu não estou dando a Deus a minha vida. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Isto é, se renda a Ele. Seja manso. Dependa dEle. Porque o mais Ele pode fazer... O homem faz muitos planos, mas a última palavra vem de Deus. Conservar nossos planos é um grande erro. Vocês estão entendendo? Quando Paulo escreveu isso, os cristãos de Corinto viviam dentro de uma sociedade cheia de depravação, depravação moral e pressões. Então ele dá o seu conselho. Em outras palavras, o seu conselho é este: desejos errados e tentações são comuns a todos, de maneira que eles não deveriam pensar que isso só acontecia a eles. Quando Paulo diz, as tentações que vocês têm de enfrentar são comuns em todos os outros cristãos, são humanas. O desejo de fazer o que é errado está em todo mundo. Vocês não são os únicos. Nós não somos os únicos. No entanto, Paulo fala, outros resistiram às tentações, e eles, os coríntios, poderiam fazer o mesmo. Se outros suportaram e acertaram suas vidas, reconheceram seu erro, por que nós não podemos reconhecer o nosso? Só existe uma palavra: orgulho. Você quer insistir no pé de guerra. Só que o feitiço, desculpe usar esse dito, o feitiço vira contra o feiticeiro. Se você toma uma atitude não aprovada por Deus, esteja certo que Ele mesmo irá prejudicar o teu caminho. Exemplo: Adão e Eva. Eles erraram no jardim. O que Deus fez? Mandou-os embora. Eles perderam a felicidade. Eles perderam a bênção, a moral. Tiveram que conviver agora com a morte, com a dor, com o trabalho duro. Seus filhos trouxeram-lhes desgosto. Caim matou Abel e se tornou o ancestral de uma linhagem terrível, pecaminosa, que culminou com o dilúvio. Estes são os alertas de Deus para nós. Isto nos leva a outro. Toda tentação pode ser resistida, porque Deus dá a sua ajuda. Então, aprendamos como receber a ajuda de Deus. Como Deus nos ajuda nas tentações? O fato é que não depende só dele. Por se tratar de desejos pessoais, eu também me envolvo nesta batalha para cooperar com ele. Então, como eu devo agir? Reconhecendo as pessoas ou situações que dão, origem, que dão origem ao problema. Uma vez eu estava conversando com um casal de namorados. Aí a moça começou a tratar muito mal o rapaz. Ele disse, eu faço tudo para ela, não sei o que está acontecendo. Aí numa conversa que eu tive com ele, ele estava gostando de outra. Então o que, que ele fez? Ele começou a maltratar. E começou a acreditar que aquela moça cristã não era para ele. Mas aquela outra, mundana, era para ele. Percebe? Então eu tentei fazer com que ele reconhecesse que ele estava tomando uma decisão errada. E o fato maior é que ele estava tomando uma decisão sem a direção de Deus. Ele já não se arrumava mais para sua namorada. Ou melhor, ela não se arrumava mais para o seu namorado. Mas ela se arrumava para a pessoa de quem ela estava gostando. O que Deus queria? Que ela rompesse com esse sentimento. Eles estavam na igreja, orando em línguas. Iam em reuniões de oração. Mas estavam enfrentando esse problema. Não era Satanás que estava fazendo isso. Ele só estava dizendo, olha o que você está perdendo. Essa não faz o que aquela faz. E o que é que ela faz? O que a baiana tem? Os mais novos nem sabem o que é isso. Né? O que a baiana tem? Então, bom, como eu devo agir? Como nós devemos agir? Apartando-nos de tudo aquilo que sabemos que é errado, de acordo com a verdade divina. Se você está insistindo numa trajetória que é contrário à vontade de Deus, você vai entrar em rota de colisão. E você não vai gostar da trombada que irá levar. Nós devemos agir desse modo também, escolhendo a atitude que agrada e glorifica a Deus. Aquilo que você está fazendo está dando liberdade para Deus ser quem Ele é e fazer o que Ele faz? Ou você está tentando ser Deus? Tentando fazer o que só Ele faz. Lembra, Satanás? Deus não quer que você seja como Ele. E Deus não quer mesmo. Porque nós não temos a capacidade de entender a vida como ela é. Essas coisas que eu estou falando para vocês são profundas. Isso não é ensinado por aí. Nós precisamos estar orando e pedindo a ajuda de Deus. Uma vez que eu reconheço qual é a pessoa ou a situação que está dando origem ao meu problema, e uma vez que eu decido me apartar daquilo que é errado, é quebrar os laços, vai ficar uma réstia. É igual dois amantes adúlteros. Quando eles rompem, um tem vontade de morrer. E fica chorando nos cantos. Deus livrou aquela pessoa do inferno. E a pessoa está chorando no canto. Ela rompeu, mas ela não está pedindo ajuda a Deus. Sabe o que vai acontecer? Ela vai praticar isso de novo, noutro lugar, com outra pessoa. Porque o que ela tem é falso. Não é amor. É prazer da carne. Não é um relacionamento que está construindo algo para a glória de Deus. Não adianta nada uma pessoa dizendo assim: eu estou namorando esse cara não presta, vou largar ele, só quer sexo. Você sai agora, arruma um cara bacana, mas você faz sexo com ele também. Você trocou seis por meia dúzia e você descobre que a pior pessoa é você. Porque você não está construindo algo. Você está só se deleitando sobre algo. E você vai sofrer. E a estas pessoas Deus diz: eu sou vingador. Um dos nomes de Deus é esse, ele é o vingador. Nós, quando conversarmos com pessoas assim, devemos falar: cuidado, se acautele, porque você está construindo mal a sua vida. Você nunca terá sossego, você sempre ficará angustiado, ansioso, medroso, e vai, enquanto isso, perdendo tudo o que tem. Nós devemos estar procurando a companhia daqueles que amam a Deus, a sua palavra, a sua igreja, e que demonstram sincera dependência da graça de Deus. Já cansaram? É um erro você achar que pode resistir o mal sozinho. Por isso que a igreja primitiva tinha grupos pequenos. É onde nós podemos crescer, onde nós não passamos desapercebidos. Numa reunião como essa, todo mundo está com cara de crente. Inclusive eu. Mas quando nós começamos a conviver, percebemos os defeitos que todos nós temos. E é isso que é bom. Porque é com isso que nós aprendemos e crescemos. Eu tenho pavor daqueles crentes que aparecem e vêm assim: nossa, eu nunca pensei que na igreja tivesse uma pessoa assim. Tem assim e tem como você também. A igreja é perfeita, mas os membros não. Então isso nos leva ao quinto ponto. Não nos deixemos levar pelas intimidações satânicas. Porém, vigiemos. Satanás quer que nós pensemos que ele é mais resistente do que realmente é. E uma das suas maiores armas é a intimidação. Ele intima. Ou vai, ou racha. Quase que eu falo outra coisa. Fica ou sai. Então, A mente diabólica mesmo, hein? Então. Então. Tem uns irmãos, umas irmãs que gostam de uma mardada, hein? Então, veja bem. É, fiquei ruborizado, né? Então, o apóstolo Pedro diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ao que Pedro compara Satanás? A um diabo, a acusador. E o diabo é comparado ao quê? A um leão, a um predador, que anda por aí, procurando sua vítima. Mas por que ele usa o termo diabo, e não Satanás? Porque quando o diabo consegue seduzir alguém pela intimidação, ele rapidamente sobe perante Deus e diz: olha lá o teu filho. Quando o irmão e a irmã estão lá no motel, cheio do Espírito, do Espírito Santo, dois corintianos desgraçados. Raça ruim mesmo. Imagine o Espírito Santo dentro da vida deles. Imagine a desonra. O que é normal para o mundo não é normal para você. O que é legal para o mundo é um inferno na sua vida. É uma destruição. É uma devassa. Os leões atacam animais doentes, muitos jovens e solitários. Eles escolhem animais que estão sozinhos e despreparados. Basta se assistir a National Geographic. A Nacional Geografia. A Geografia Nacional. Então, você vai ver como aqueles bichos atacam, ele espera. Eu me lembro muitas vezes que os boiadeiros chegavam em Mogi Mirim, seu Zé, e eles contavam os bois, e alguns deles foram atirados às piranhas. Eles escolhiam o boi doente, aquele enfraquecido, o mais velho. E ele diz que às vezes eles choravam de dor, de tristeza. O boi berrava no rio enquanto as piranhas atacavam. Eles, para jogar o boi, eles faziam cortes no animal e jogavam ele na água. Jogavam o rio abaixo e tocavam a boiada para atravessar o rio acima. As piranhas iam todo naquele animal. E ele gritava e tentava e morria ali afogado e morria engolido. Mas se eles não fizessem isso, eles não atravessariam a boiada. Alguém tinha que morrer. E foi isso que Jesus fez por nós. Nós somos despreparados. As piranhas atacaram Jesus. E mesmo assim ele se manteve na dignidade. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Que amor, hein? Diferente de Maomé, que colocou vários cristãos e foi cortando as suas cabeças. Jesus nunca fez isso. Por isso eu amo. Je suis Jesus. Je suis, em francês, é eu sou Jesus. Então, francês eu falo em qualquer idioma, até em japonês, quer ver? Então, veja só. Então, Pedro nos adverte que Satanás nos ataca quando estamos enfrentando sofrimentos, perseguições, quando nós começamos a cultivar um espírito de solidão. Só eu faço, só eu sei. Não aguento mais. Isso é um erro, isso é orgulho. Quantos casamentos você conhece que estão se acabando? Por quê? Um dos cônjuges passou a ganhar mais que o outro. Quantos filhos não saem de casa porque não querem colaborar mais com a família, porque eles querem o dinheiro só para si? Isso não é amor. Ou vocês não conhecem casos assim? Quando nós nos sentimos fragilizados, com o sentimento de abandonados, e afastados de outros cristãos, estamos lá na rabeira. Este aí é a presa. É em cima desse que ele vem. Mas quando você pertence à igreja, quando você se envolve em grupos pequenos, quando você se envolve com a família, você fica forte e fortalece. Nós andamos em um grupo fechado. Novamente citando a geografia nacional, o National Geographic, você percebe os tubarões ao atacarem cardumes de sardinha, elas formam um grupo tão grande que parece um animal enorme. E os tubarões ficam desorientados. É o único jeito delas escaparem do ataque do predador. Só não escapa do homem. Quando nós estamos preocupados com problemas que enfrentamos ou criamos, nós podemos vacilar e não dar atenção ao perigo iminente. Se você ama a Deus, se você ama a tua salvação, cuidado, abra os olhos. Se você está cometendo algum erro, se arrependa, peça que Deus lhe ajude a arrepender do seu erro. Para que você encontre nele a alegria, a bênção e a felicidade. Porque Deus tem o poder de restaurar o ser humano. Por isso Tiago diz, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. É impossível enfrentar o diabo sem obedecer a Deus. Não adianta você chegar aqui com cara de coitado e dizer, o diabo está comigo, está me perturbando, e você vai lá expulso. Se você não obedecer a Deus, ele volta. Mais forte. E se você obedece a Deus, ele volta também. Mas ele respeita. Ele não te domina. Ao passo que quem não obedece a Deus é dominado por ele. Não adianta nada você ter uma Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, dentro do carro, dentro de casa, pendurado na parede. Não resolve nada. Não adianta você comprar o óleo, a camiseta, o chinelo do pastor, a toalha, o desodorante dele, o perfume da glória. Não adianta nada. O que Deus quer é que nós o obedeçamos. Nós temos que entender que estamos dentro de uma guerra entre Deus e o inferno. E não podemos ficar esperando para ver quem vai ganhar. Porque nós já sabemos quem já ganhou. E nós precisamos ter consciência de que Satanás tem a permissão de Deus para ainda agir livremente sobre este planeta, tentando nos converter ao seu caminho de malignidade. Mas quando Jesus voltar, ele e seus seguidores serão eliminados. E isso nos leva ao último ponto. Graças a Deus. Eu pensei que eu ia até 11 horas hoje. Sejamos dedicados a Deus, cumprindo a missão que ele nos deu nesta terra, em Cristo. Além de vigiarmos para não cairmos em tentações, pois assim o Senhor nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Além disso, não adianta nada você ficar enfrentando, tentando achar que enfrenta o diabo todo o tempo. Vou fazer uma campanha para enfrentar o diabo. Você vai perder. Tem crente que fica lá no monte. Vim aqui porque o diabo está me atentando. Vim fazer uma campanha na igreja porque eu estou sendo atentada. Vim aqui receber umas orações para expulsar essa coisa porque eu sortei de banda, eu não quero mais saber. Isso não funciona. Andam dizendo por aí que se você andar com uma menorá que está sendo entregue numa igreja, o diabo não vem em você porque você tem a luz. Mas se você acender a menorá, pega fogo na sua roupa. Então você não tem luz, está tudo apagado. O que nós temos que fazer? Realizarmos as obras de Deus. O que Deus chama de bom ou de bem, que é a vontade dele. Por isso Paulo diz aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Às vezes, irmãos, é desalentador fazermos continuamente o bem e não recebermos nenhuma palavra de gratidão. Ou vermos resultados palpáveis. Um dia um pregador chegou para mim e disse assim: Walter, como é que você está? Tudo bem? Estou lutando. Lógico, do jeito que você prega, você vai ficar lutando a vida inteira. Eu não, estou bem, ó. Olha o diabo. Olha o diabo. O diabo pregador do evangelho. Eu fiquei rico. Se você não mudar a forma de pregar, ninguém vai ficar. As pessoas vão levantar, vão embora, não fica. Gente, quem é que convence a pessoa do erro? Não sou eu. É o Espírito Santo. Eu estou falando para vocês nesta noite o que o Espírito de Deus me deu hoje para falar. Foi uma luta. E eu sei que Deus está falando. Eu sei que Deus está me usando. Eu sei que o Espírito de Deus está nesse lugar. Com a sua glória, o seu poder, querendo transformar pessoas. Querendo levar pessoas ao arrependimento, a mudanças de atitude, de comportamento. Deus está querendo transformar seus pensamentos, sua vida, dizendo para você romper com o pecado, romper com o erro, romper com as seduções de Satanás. E ficar ao lado de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina no Espírito de Deus. Ainda que não recebamos nenhuma palavra de gratidão, ainda que não vejamos em muitas situações resultados palpáveis, assim como Paulo desafiou os Gálatas a fazerem o bem, nós somos desafiados a não desanimarmos e continuarmos a fazendo o que é certo. E confiarmos a Deus os resultados. O nosso trabalho é plantar. E chegará sem dúvida o dia da nossa colheita. Faça o que é certo. E Deus se agradará de você. Que Deus nos abençoe.